Gente boa, eu não vou cansar de dizer que não concordo com aquele adágio, aquele ditado popular que diz assim, que o que é bom dura pouco. Não concordo. Eu concordo que o que é bom dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. Foi pouco realmente. Eu quero voltar de novo, eu quero ouvir isso de novo, eu quero conhecer isso de novo, quero que minha curiosidade seja aguçada, de repente, quem sabe, para me levar a conhecer a tribo, a... enfim, hoje... Repito e agradeço demais a oportunidade de receber representantes de três nações indígenas no nosso bate-papo. E repito, a importância de uma conversa destas para a nossa região. Jacobina, Morro do Chapéu, Vazia Nova, Miguel Comum, o quanto nós temos não é somente na fala, no nome das pessoas, mas é no sangue, gente. No sangue da nossa gente, o sangue indígena. Talvez você nem reconheça isso, mas é preciso começar a pensar sobre esse assunto, tá bom? Então, quero agradecer já primeiramente a Maria Pancararu e perguntar, Maria, ficou alguma coisa que eu não perguntei sobre Circulando a Palavra, sobre essa proposta de estar viajando, divulgando este feito, esta conquista de vocês e que você gostaria de acrescentar? Fique à vontade e aproveite para suas considerações finais.
Olha, na verdade, Léo, estou me sentindo muito contemplada. O tempo foi curto, mas a gente conseguiu... falar algumas coisas importantes e estou muito grata por estar aqui com você, com seus ouvintes, e eu sempre que tenho oportunidade eu gosto de falar do meu povo, da temática indígena, porque nós temos mais de 500 anos de colonização e pouca gente nos conhece. Então, ter voz no seu programa é uma forma de fazer muita gente nos conhecer, ou ter curiosidade de nos conhecer, de conhecer a temática indígena, que é um tema extremamente relevante, não só para nós, povos indígenas, mas para o Brasil inteiro, porque nós fazemos parte desse país, dessa história. E é o conhecimento, não só dos povos indígenas, mas o conhecimento de forma mais geral, é muito importante para toda a humanidade.
Exatamente.
Muito obrigada.
Mas eu não podia encerrar sem aquela velha máxima do mundo moderno. Onde eu vou encontrar Maria Pancararu na rede social?
Eu tenho algumas gravações na TDOA, que é a ONG que eu atuo. E na TDOA nós temos vários... temos livros para download, temos vídeos, fotografias de vários povos, não só Pancararu, mas de vários povos aqui do Nordeste, do Brasil inteiro e até de outras nacionalidades.
Muito bem. Tupinambá. Nós falamos em off aqui das origens até de autoridades. Mas faltou algo que eu deveria ter perguntado e não fiz. Fique à vontade para as considerações finais, inclusive dizendo onde encontrar Herbert nas redes sociais.
Muito obrigado. Primeiramente, agradecer, né? Está sendo um prazer estar dialogando, estar conversando. Dizer que estamos avançando. Há, sim, vários e vários temas que a gente poderia estar discutindo com mais, de uma forma mais profunda, principalmente quando falamos de educação, né? Nessa assistência à educação, de que forma a educação acontece dentro do território, né? Entender que ainda há, dentro dos territórios, alunos que têm aulas debaixo do pé de árvore, mas também porque não tem assistência, não tem um espaço adequado, né, para aprender. E dizer que também isso é um ponto positivo, mas isso tem que ser um ponto de escolha. A árvore e estar debaixo de uma árvore deve ser uma escolha para um aluno e não uma realidade que ou ele fica debaixo da árvore para aprender ou ele não terá acesso à educação, né? Com isso, há sim uma mudança, mas a mudança também está sendo trabalhada de forma um pouco lenta e a dificuldade de reconhecimento da nossa oralidade, da nossa tradição, né, ainda é uma realidade dentro dos de alguns municípios, né? Chegar a tratar sobre o tema da questão indígena ainda é uma realidade muito difícil, né? Não são todos os municípios que nos abraçam como a gente foi abraçado aqui, né? E é uma realidade realmente dessas crianças, desses jovens e desses adolescentes. Assim também da ilha, né? Jovens e adultos. Porque eles também precisam estar dentro desse espaço de educação. Para finalizar, eu gostaria também de falar sobre deixar um pouquinho de um poema, né, de um texto que está no livro, né? Dizer que eu sou um educador guardião de sonhos. Entre o giz e o chão de barro, planto semente, que às vezes choram, mas sempre brotam, mesmo quando o tempo é duro, mesmo quando o corpo dói. Então, esse é um pouco do livro, né? Ele é um livro que fala, assim, sobre educação, sobre amor e sobre resistência. Ele é um livro para salas de aulas, mas principalmente para os alunos, mas principalmente para professores. Professores que precisam ter a consciência que dentro da sala de aula e dentro dos espaços há uma diversidade e que essa diversidade ela precisa ser reconhecida, respeitada e abraçada, né? Quanto educadores, eu recomendo muito a leitura desse livro porque, e dos outros mais que a gente vem produzindo, né? Me coloco também à disposição para qualquer educador que queira conversar, dialogar ou até mesmo me chamar para participar. Amo trabalhar com crianças, sou educador porque amo, né? E não por questão de emprego ou de salário, mas é porque eu amo estar dentro da sala de aula. Né? Amo educar e trazer essa educação consciente, bilíngue, né? E realmente inserir todos nesse processo. Educar é amar, educar é estar presente, é abraçar, é trazer esse sentimento, voz e oportunidade a todos.
Só faltou a rede social.
A rede social, eu tô lá como Herbert Tupinambá, tá bom? Arroba... H-E-R-B-E-R-T, traço Tupinambá.
Muito bem, Cota, começamos com você e vamos terminar assim. E eu diria que há um adendo na sua fala. Vocês vão estar tentando, inclusive, colocar comunidades, pessoas, na linha do reconhecimento da origem indígena. Queria que você desse só uma pincelada sobre isso. E se eu não perguntei algo mais que você gostaria de falar, fique à vontade. E não esqueça de colocar onde encontrarmos você nas redes sociais.
Esse processo do reconhecimento do território Paiaiá, ele é recente, mas é também essa semente que nunca morreu. Essa semente que nas raízes da Yaya Gameleira sempre permaneceu forte e firme. Então, eu convido a todos para, né, peço aqui licença ao cacique Juvenal Paiaiá e todo o povo Paiaiá, e convido a todos para visitar, para conhecer esse território Paiaiá, que hoje está reconhecido, oficialmente, que mais que o território Paiaiá é todo a Mata Branca, toda a Caatinga, toda a Chapada Diamantina. Então, o território hoje oficialmente está reconhecido pelo governo federal e pela FUNAI, pelo governo do estado, fica na cabeceira do rio Tinga. E aí eu quero recitar um poema que o povo Paiaiá, um povo escritor, a gente já tem livros, cânticos e poemas do povo indígena Paiaiá, que diz o seguinte: sementes Paiaiá, da gameleira para os quatro cantos do mundo, são levadas pelo vento as sementes Paiaiá, do alto morro do Chapéu até o rio Tinga tão profundo, sempre tem uma semente Paiaiá a germinar, sementes que sangraram, que lágrimas derramaram, mas que sempre cantam ao tocar o maracá. Pedimos que a benção da Yaya Gameleira, árvore sagrada, sempre esteja no guiar. O vento nos espalhou, mas a Yaya de nós sempre há de cuidar. Se observar com atenção, quando pela Caatinga passar, muito provável que irá encontrar uma semente Paiaiá. Esse poema é da parente Ângel Iraê Paiaiá, mas temos tantos outros. E para encontrar o povo Paiaiá, basta ir na internet, vídeos do povo Paiaiá. Escrever a palavra Paiaiá, que vai aparecer lá muitos registros. E eu, onde me encontro? No Morro do Chapéu, na Mônica, né? Chegar na Mônica, perguntar por Cota, Cotinha, todo mundo vai saber. Em Varzenova também, que são os lugares que eu passei, Jacobina também, na UNEB. E principalmente nas redes sociais, eu estou no Instagram, @ Cota com K, Cota Paiaiá Oficial. Então, fácil também de encontrar. E vamos pensar, né? Essa semente Paiaiá nunca morreu, sempre está aí. E eu convido a todos que queiram dialogar, que queira conhecer, que queira se auto-identificar com o Paiaiá, estamos abertos, o território está aberto a acolher, a conhecer. A gente está fazendo esse reencontro com todo o povo Paiaiá que foi dispersado pela violência da colonização e do garimpo.
Muito bem, ficou sob sua batuta a última música, o último canto para o nosso programa de rádio. E a gente pausa a prosa, coloca a música, sempre nesse direcionamento, né? A nação territorial anfitriã abriu os trabalhos, recebeu as nações que aqui estão visitando, juntaram-se e fizeram um livro. E agora, a canção Paiaiá que você deixa para quem nos escuta.
Então, é a folha da gameleira. A gameleira é a árvore sagrada do povo Paiaiá. E a gameleira é onde faz as gamelas, né? Que os nossos avós, nossos bisavós lavavam suas roupas em cima do jirau, lavavam suas louças, seus pratos, suas cerâmicas. É onde é o lugar onde ficava água para se banhar. E também é essa árvore que resiste. A gameleira é a morada dos espíritos ancestrais. Então, aqueles que ancestralizaram continuam com a gente, porque nós somos nossos ancestrais. O nosso sangue paiaiá, desde os nossos bisavós, tataravós e todos os outros. E eu, meus pais ancestralizaram, meus avós, meus bisavós, meus tataravós e toda a linhagem. Mas eles continuam em mim, eles vivem por mim e já estão nos meus três filhos, né? Então, assim, a folha da gameleira.
Vamos ouvir e a gente volta para encerrar o nosso Acorda Sertão.